Você apertou o play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui do processo do inbound marketing como uma técnica de atração de novos clientes. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Flávio Ribeiro, que é CMO, ou, dizendo em bom português, diretor de marketing e vendas da Hyper. A Hyper é um sistema, muita gente acho que conhece, né? Mas é um sistema que ajuda empresas a controlar estoque, realizar vendas, fazer a gestão financeira e emitir cupons e notas fiscais, entre outras coisas mais, né? E ainda tem a vantagem de ter a maquininha de cartão, conta digital. Enfim, é uma solução bem completa para as empresas que ela atende, né? E o Flávio, então, dirige o marketing e vendas da Hyper. E, Flávio, eu quero te agradecer muito. É uma honra ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite.
Ô, Cássio, tudo bem? Pessoal, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho aí sobre essa integração dessas áreas, né? Falar um pouquinho do que a gente viveu aí, principalmente nesse último ano, e compartilhar um pouco dessa experiência. Espero que seja útil para quem esteja nos ouvindo aí.
Ah, vai ser, vai ser. E, Flávio, a Hyper lida com empresas que foram diretamente afetadas pela pandemia. Você acabou de citar, né, esse último ano, né, que vai passando de um ano, o que torna mais cansativa a pandemia ainda, né? Mas ainda assim você conseguiu manter um processo de vendas regular, né, estruturado, seguindo o seu próprio caminho, né? E acho que isso é reflexo de um bom entendimento e funcionamento do inbound marketing, né, como uma técnica clara. Ou seja, dá para dizer que quando você domina bem o processo, você consegue continuar executando mesmo quando vem um terremoto, como foi a pandemia?
Sim, sim, Cássio. Eu acho que é interessante contextualizar aqui o nosso cenário, né? Que é um pouco diferente de empresas com um pouco menos aí de 10 anos, né? Empresas que trabalham com modelo SaaS, que iniciam pelo inbound marketing, inside sales. A Hyper cresceu por canais, né? Hoje a gente tem mais de 1.000 parceiros em todo o Brasil, a solução é específica para micro e pequenos lojistas. E quando a gente teve o início ali da pandemia, foi justamente no momento que a gente estava estruturando esse trabalho de inside sales, né? A gente tinha passado pelos primeiros meses com a operação, depois da gente ter feito a integração das áreas, marketing, pré-vendas e vendas, ter realizado um treinamento com todo o time, colocando todo mundo na mesma página, criado playbooks, estruturado bem isso, porque a gente entendia que era necessário um pontapé inicial. E quando a gente se deparou com a pandemia ali em março do ano passado, né? Então, primeiro, né, foi um choque, porque o nosso principal cliente, né, ele foi muito impactado com o lockdown, fechamento de muitas praças. E, por outro lado, a gente começou um trabalho de estruturação do time que a gente teve muito receio de que pudesse ser perdido, levando todo mundo para home office, uma dinâmica totalmente diferente do que a gente estava acostumado a lidar. Mas foi o ponto que você disse, né? Mesmo durante a pandemia, a gente conseguiu manter o processo num funcionamento adequado. A gente teve, naturalmente, que fazer algumas adequações, né? Então, por exemplo, as rotinas, os rituais com os times, a gente teve que adequar esse cenário de home office, mas passado aí um ano já de pandemia, né, a gente continua. Inclusive, a gente mudou o nosso modelo de trabalho, que vai ser 100% home office, né, o Hyper de qualquer lugar. E a gente colheu muitos bons frutos durante essa pandemia, né? A gente conseguiu crescer bastante, crescer tanto em aquisição de novos clientes como time, gerando várias oportunidades para o time. Então, foi um ano muito positivo, embora esse cenário que a gente saiba que é bem delicado para todo mundo.
O cenário é delicado, acho que muito para o cliente de vocês, né, Flávio? Vocês, como você falou, vocês atendem lojistas, né? E esse cenário complica quando você tem o seu cliente lá na ponta sendo abalado. Mas ainda assim, vocês tiveram um crescimento de MQL. Você me contou outro dia que vocês tiveram um crescimento de MQL enorme, né? E esse crescimento de MQL, muitas vezes no marketing, ele vai num ritmo e vendas não acompanham isso, né? Sim. Os resultados não são bons em venda. Quando tem esse cenário, você acha que é o caso de aproximar ao máximo ou até colocar essas duas áreas sob a mesma gestão?
Cara, trouxe um ótimo ponto. Quando a gente iniciou o trabalho aqui na Hyper, de Inside Sales, os times respondiam a diretorias diferentes, né? Embora houvesse uma sintonia muito boa, o clima aqui na Hyper é muito bacana entre as áreas, a gente percebia ali que faltava uma melhor conexão. Foi aí que surgiu o desafio. Eu já respondia pela área de marketing, passei a responder ali pela área de pré-vendas e vendas. E a gente começou a perceber algumas oportunidades, né? Então, quanto marketing, a preocupação maior é em trazer ali o volume de MQLs, né? Entregar isso para pré-vendas. E uma vez feito isso, né, a gente entende que o trabalho está feito, né? Só que quando você olha o processo como um todo, você começa a observar que existem oportunidades, né? Muitas vezes aquele volume que você está trazendo de MQLs, eles não têm ali a qualidade esperada, eles não estão tão alinhados com o perfil de cliente que você busca. E ao mesmo tempo, a gente consegue perceber oportunidades na condução dessas negociações, né? Entendendo ponta a ponta, como foi a abordagem desse cliente, né? Como é que ele chegou até a gente, qual a principal dor dele, como eu consigo trabalhar isso melhor. Então, essas duas pontas, elas foram muito bem trabalhadas depois com a integração, né? E eu costumo dizer, né, que agora eu não posso simplesmente falar, olha, MQL está entregue, a meta está batida. Não, eu tenho que olhar lá na ponta, né? A gente percebe que o marketing realmente está conseguindo, principalmente marketing de performance, um bom trabalho, quando na ponta a gente está vendendo. E a gente teve um pouco disso, Cássio. No começo, a gente conseguiu crescer muito, a gente cresceu 3-4 vezes o volume de MQLs que a gente gerava, porque a gente tinha uma expectativa de crescimento, mas ainda assim, pré-vendas e vendas não tinham conseguido evoluir. E aí, a partir do momento que a gente começou a entrar, né, nas áreas e avaliar, cara, onde está o problema, né? O que a gente precisa melhorar nesse processo? Foi, a gente identificou alguns gargalos e esse foi um ponto de virada aí muito importante que culminou aí no nosso crescimento no ano passado e na decolagem dos times.
A cola, né, Flávio, entre marketing e vendas me parece ser o acordo, né, o consenso de que aqueles leads estão bons, né? É claro que, como você fez, disse aí, né, colocar tudo sob a mesma gestão, talvez cria ali um ambiente de resolução mais fácil de problemas. Certo. Mas me parece que se você não chega a um consenso daquilo, ó, marketing fala, eu tenho aqui um lead, e vendas fala, legal, esse lead é bom, enquanto isso não acontecer, a coisa não está fluindo, ainda que não tenha conflito, né? Então, assim, a minha pergunta para você, definir critério de SQL é a parte mais difícil das coisas?
Bom, é sempre difícil ter uma definição quando envolve mais de uma área, né? Porque existem geralmente interesses distintos, né? Mas o ponto, quando a gente olha para o objetivo em comum, no final das contas, marketing e pré-vendas são áreas muito importantes no processo para unir o time de vendas para a gente chegar ao resultado final. Consequentemente, novos clientes e new MRR, né? Considerando nosso modelo de negócio. Então, essa definição de SLA foi extremamente importante para a gente. E quando a gente começou a entrar nos pontos, né, vamos pensar da seguinte maneira. Se eu tenho o meu processo bem desenhado, se as pessoas estão seguindo o processo ali que está previsto, de abordagem, de cadência, de direcionamento para uma reunião, uma qualificação adequada, e o closer lá na ponta, o vendedor, ele está fazendo o processo dele como está previsto, a gente precisa olhar de forma mais ampla, para um todo, né? Então, a gente fez esse trabalho, a gente começou a perceber várias outras oportunidades. Então, a gente viu oportunidades de mercado, porque a dor, ela mudou, né, Cássio, com a pandemia. Uhum. Então, esse micro e pequeno lojista, que a principal dor era poder organizar o negócio e conseguir emitir ali a documentação fiscal que era exigida, ele começou a ter como dor, cara, eu preciso vender na internet, porque minha loja está fechada. Então, a gente percebeu, cara, a gente precisa virar a chave para isso. Então, teve uma sinergia com o time de produto para a gente evoluir em algumas entregas, como foi a integração com e-commerce, com o Mercado Livre, criação de um catálogo digital para poder apoiar esses pequenos lojistas. Então, foi um conjunto de coisas que nos ajudou, né? Então, a gente teve essa situação de posicionamento do mercado, teve naturalmente um posicionamento diferente ali do pré-vendedor na qualificação e do vendedor entendendo a dor nesse momento. E por parte de marketing, a gente também teve que mudar muito a comunicação. Para você ter uma ideia, a gente sempre se posicionou como um sistema de gestão completo para o micro e pequeno. E a gente passou a se posicionar como uma plataforma para o varejo físico e o varejo digital, o varejo online. Então, essas mudanças envolvendo todas as áreas foram decisivas para essa virada de chave da IP.
Muito legal. Eu vou te mostrar um dado aqui do HubSpot. Já tem uns 2 ou 3 anos, mas acho que não deve ter mudado muito, né? Eles perguntaram numa pesquisa qual o grande desafio do time de vendas. E as respostas foram as seguintes. Ó, 42% disseram que o maior desafio é prospectar, 36% é fechar a venda e 22% qualificar os leads. Quer dizer, se você pega o primeiro resultado ali, você vai ver que... Aliás, o último resultado que eu dei aqui, né? 1 em cada 5 vendedores está dizendo que qualificar leads é mais difícil do que prospectar e até fechar a venda, né? Então, diante disso que você acabou de citar, né? Você ter que ler o mercado melhor, né? Para atrair, né? Qual você acha que é assim, o papel do marketing nisso, né? Porque onde eu quero chegar, muitas vezes o marketing assume uma postura muito serviçal em função de vendas, né? Então, de novo, tem a integração, tem o equilíbrio entre as áreas, mas o marketing não corre o risco de ficar muito serviçal, muito funcional em função dessa qualificação?
O marketing sempre tem um grande desafio, principalmente dependendo do perfil de cliente que se espera alcançar, né? Nosso exemplo aqui, a gente cresceu de forma muito rápida, tendo como alavanca de crescimento a mídia paga, e a gente foi trabalhando em paralelo outros canais, principalmente nosso posicionamento orgânico, para que a gente pudesse virar essa chave ao longo do tempo. E a gente conseguiu crescer bastante no nosso posicionamento orgânico. E aí tem um ponto que é muito importante, é que geralmente, quando você pega uma equipe de marketing, está no trabalho inicial ali, basicamente eles vão olhar para o custo do lead. Se o custo do lead está ok, está tudo certo. Estou gerando demanda, está respondendo ali o esperado. Só que quando você começa a amadurecer a sua estrutura de marketing, você começa a ver assim, cara, não é só o custo do lead. Qual é o custo do SQL? Qual é o custo para eu trazer um cliente? Qual é o LTV desse cliente que eu adquiri por um determinado canal? E quando a gente começa a olhar isso, trabalhar com essa inteligência dentro do marketing, a gente consegue fazer uma série de ajustes para trazer um cara que tenha um potencial maior de ser qualificado. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, o lead que chega pela mídia paga, ele geralmente tem uma qualidade inferior ao lead que chega por uma demanda orgânica que nos encontra no Google. Então, o nosso trabalho aqui quanto marketing é sempre buscar o melhor perfil para que essa qualificação seja facilitada. É fato, Cássio, quando a gente percebe que o pré-vendas começa a sentir um impacto com todos os SDRs, quando é pontual, a gente entende que é um trabalho ali do gestor a ser feito, né? Às vezes é a forma que ele está qualificando, que ele está conduzindo uma chamada, enfim. Mas quando a gente começa a perceber uma queda geral do time, geralmente isso está associado à geração de demanda pelo marketing. Então, hoje, eu digo que o marketing precisa ter essa inteligência. Você trabalhar dados dentro do marketing é fundamental para que toda a cadeia consiga funcionar bem, né? Para que você consiga ter uma melhor qualificação e, consequentemente, gerar mais oportunidades para o time de vendas. Então, não é simplesmente gerou a demanda. A gente precisa entrar nesse detalhe. E aí a gente vê um comportamento que é recente, mas muitas empresas começam a trabalhar uma visão de growth inseridas dentro do marketing, né? A gente tem o growth muitas vezes inserido dentro do time de produto ou o growth separadamente. E em muitas empresas, como é o nosso caso, a gente tem isso inserido dentro do marketing, né? Como a gente faz o negócio crescer, utilizando ali as nossas estratégias de marketing para contribuir para que isso possa realmente, na prática, refletir em resultado. Então, eu vejo dessa forma, o marketing hoje como uma área extremamente estratégica, que não pode pensar só na geração de demanda, mas sim na qualidade dessa geração de demanda que vai gerar um impacto para todo o negócio.
E Flávio, o que você descreveu aí é um marketing de hoje muito diferente do marketing que você e eu, e quem está nos ouvindo, víamos, né? 15 anos atrás. Quem era o grande profissional de marketing? Era o cara da Big Idea, né? Então era aquele cara com um viés mais publicitário, tudo. Eu converso com 2, 3 gestores por semana aqui no podcast, né? E alguns dos gestores de marketing são engenheiros. E eles têm o discernimento de valorizar aquilo que é o talento, né? Que é a parte, digamos, de criatividade do marketing, mas está claro que a cabeça de quem é de marketing está muito mais parecida com a sua hoje, quer dizer, números primeiro, né? Como é que se compõe um time para chegar nisso, né? Que habilidades as pessoas, ou que perfis as pessoas dentro de um time de marketing devem ter para chegar nesse equilíbrio de, olha, ok, a ideia é legal e tal, mas eu tenho que olhar para indicadores, métricas antes de tudo. Como é que monta esse time?
Bom, excelente ponto, Cássio. Hoje é um grande desafio, né? Ao mesmo tempo que você precisa de um perfil criativo, porque hoje cada vez mais com a dinâmica da comunicação atual, o uso das redes sociais, da mídia de uma forma geral, esse processo ele é muito dinâmico e muda a todo tempo. A cada momento surge um meme novo, surge uma nova dinâmica e você precisa conseguir posicionar a sua empresa de acordo com o cenário que você tem no momento. Então, o perfil criativo ele é fundamental para isso. E, ao mesmo tempo, como hoje muitas empresas trabalham como a gente num cenário de inside sales, você precisa ter um trabalho forte de performance em geração de demanda, ter uma pessoa de dados para estruturar isso é fundamental. Então, por exemplo, quando a gente começou a nossa estrutura de marketing, ao mesmo tempo que a gente pensava, né, cara, eu preciso ter um cara de performance, eu preciso ter um cara de conteúdo que possa tocar no primeiro momento social, ali numa estrutura menor, mas eu preciso ter um cara de dados focado nisso. Né? Então, hoje no time a gente tem uma pessoa que é programadora, que tem uma visão de marketing, naturalmente, que não adianta só ter conhecimento de números, mas precisa entender da dinâmica, como funciona o inbound, como essa dinâmica é trabalhada pelo marketing. E a gente precisa disseminar uma cultura para que as pessoas entendam o quanto isso é importante. O trabalho que a gente tem procurado fazer é que mesmo as pessoas respondendo dentro das caixinhas dela, né, no sentido de, olha, eu respondo por SEO e conteúdo, eu trabalho social, eu trabalho aqui ads, a gente tenta integrar o time, a gente tem uma frente de growth em que a gente precisa pensar, cara, como a gente faz para crescer a geração de demanda, como a gente faz para trazer mais leads qualificados. E nessa dinâmica, a gente dedica um tempo da equipe justamente para desenvolver isso. É claro que uns vão ter um foco maior, né, como é uma pessoa de dados que vai trabalhar integrações de plataforma, dashboard, uma visão para que a gente consiga ter ali tomadas de decisão mais rápidas. E isso já foi muito útil para a gente já virou chaves na metade do mês que fizeram a gente entregar a meta. E, ao mesmo tempo, você precisa ter as pessoas pensando em soluções e alternativas para que a gente consiga trazer mais possibilidades de retorno, de impacto para os clientes finais. Então, é uma mescla, tá? Se hoje, se eu tivesse que falar assim, qual é uma estrutura inicial para quem está começando um time de marketing? Basicamente, hoje, como eu vejo, tá? Você precisa ter um cara de performance, uma visão ali de growth, que vai tocar inbound, uma pessoa que consiga olhar ali para design, produção de conteúdo, as redes sociais como um todo, e uma pessoa que possa olhar para dados. Eu vejo hoje como fundamental ter essa estruturação. Se você quer trabalhar inbound e não consegue ter uma visão clara do seu funil, onde estão os seus gargalos, fica muito difícil você ser assertivo e direcionar o seu esforço ao longo da construção, crescimento ou geração de demanda que você pretende fazer.
E aí, Flávio, uma coisa que sempre me faz pensar se existem fórmulas tão fáceis, né? Eu vejo o LeadScore, por exemplo, aquele que vem como padrão nas ferramentas, tipo, né, HubSpot, MailChimp, RD. Eu sempre tenho uma certa dúvida, né, sobre a eficácia do LeadScore, porque ele depende basicamente dos critérios, né? Quer dizer, não que seja errado usar o LeadScore, eu só acho que o LeadScore precisa ser refletir aquilo que a equipe pensa. Essa é a minha visão do LeadScore. Qual é a sua?
Bom, esse é um assunto que se discute bastante, tá? E, inclusive, algumas referências que eu tenho de profissionais que são referências no mercado hoje, falando de SaaS, falando de marketing, vendas, é sempre um assunto delicado, porque são poucas empresas que conseguem ter realmente sucesso numa qualificação por LeadScore. Tá? Então, hoje eu vou trazer aqui a minha realidade. Hoje a gente não trabalha um LeadScore, a gente trabalha basicamente com ações mais voltadas para fundo de funil, onde isso passa para uma qualificação do time de pré-vendas, e a gente tem uma estrutura ali de trabalho por nutrição de conteúdo, em que a partir desses conteúdos, a partir desse comportamento, a gente direciona ou não, entende ali se faz sentido uma abordagem, né? Diferente, é claro, do cara que vem de fundo de funil, que pede uma demonstração, um drive. Sendo bem sincero, né? É algo, na minha visão, é algo que exige uma complexidade grande. Cada negócio tem a sua especificação, o seu modelo de cliente. Com as empresas que eu já trabalhei quando estava na RD, quando trabalhava com consultorias, dificilmente a gente conseguia ver, por exemplo, empresas que conseguiam chegar no nível de aprofundamento do LeadScore. Então, hoje, na minha visão, eu acho que a gente precisa entender bem o cliente na ponta. O que esse cliente quer e qual o momento que ele se encontra. E, a partir desse momento, a gente pensar em cadências, uma forma de nutrição, uma forma de abordagem que faça sentido para ele naquele momento. Eu acho que o LeadScore ele pode ajudar, mas hoje, pelo menos eu na minha experiência, eu não vi isso funcionando de forma tão prática assim. Então, é um pouco polêmico esse assunto, né? Porque muito se fala, mas pouco se vê em termos de resultado de LeadScore. Acho que tem que ter uma estrutura de marketing muito madura para fazer isso funcionar.
Agora, para quem tem receita recorrente, como é o caso de um SaaS, como é o caso de vocês, me parece que um outro indicador a gente talvez veja de uma outra forma, né, Flávio, que é o churn, né, o churn rate, ou para quem não está muito familiarizado, é a taxa de cancelamento, né? Então, de quantos clientes você... do total de clientes que você tem hoje, quantos cancelam, quantos deixam de pagar. Existe até uma teoria muito simples, né, que se você... o raciocínio é assim, se você tem ali 100 clientes e tem um churn de 5 clientes por mês, quer dizer, você daqui a 20 meses não tem mais cliente nenhum, se não entrar mais ninguém, né? Então, por isso que o churn é tão crítico. Eu vejo as pessoas falarem de churn quando estão num certo nível de maturidade ou dependendo do negócio delas, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, o churn é uma ameaça? Se você não ficar de olho nele, ele realmente pode corroer por dentro a sua estrutura?
Sem dúvida nenhuma, principalmente quando você trabalha no modelo de receita recorrente, né? Ele é fundamental para o sucesso do negócio, o controle dele, né? Eu acho que o grande ponto é que geralmente se olha para o churn quando ele está prestes a acontecer. Então, um cliente liga, está insatisfeito, quer pedir o cancelamento, mas nessa fase, nesse momento, é muito difícil você contornar. E existe ali um esforço muito grande do time que tenta buscar e contornar e manter esse cliente na base. Por outro lado, eu acho que o melhor caminho é a gente olhar para as causas raiz. Eu acho que esse é o ponto. O que está motivando esse cliente a fazer um pedido de cancelamento, né? É o produto? Tem alguma limitação do produto? É o atendimento prestado? foi algo ali negociado na venda, criou-se uma expectativa que no final não era aquela, eu acho que aí está a grande oportunidade para se trabalhar. Olhar só lá na ponta, quando ele decide cancelar, se torna muito mais difícil. E para isso é muito importante, né? A gente está falando de integração, é começar essa integração desde o início, né? Desde a entrada dele, para o marketing trazer realmente um lead bem alinhado, com uma proposta bem alinhada, para passando pelo time de vendas, haja essa preocupação, se realmente, né? Hoje a gente fala de vendas muito com um perfil consultivo, né? Essa solução faz sentido para esse cliente? Ele vai ser realmente atendido? A gente vai conseguir suprir ali a expectativa dele? Passando por um bom onboarding, então ele precisa ali ter aquela primeira experiência positiva com o software, e aí vem um ciclo de vida dele, né? Naturalmente, no modelo de SaaS, você precisa ter um período de permanência para que o negócio seja viável, né? Então, o grande ponto é como eu vou trabalhar esse ciclo de vida dele? Será que durante o onboarding, quanto tempo eu deveria acompanhar para ver se está tudo caminhando bem? Será que eu não devo realizar uma pesquisa, um NPS após uns 6 meses? Será que o que eu tenho que fazer no processo de renovação desse cliente? E pensar em toda essa jornada dele, né? Jornada como um todo. Eu acho que aí você tem sucesso em relação ao churn. Se você não olha dessa forma, só olha na ponta, aí é apagar incêndio, né? A chance de contornar é muito grande. É muito baixa, perdão. E naturalmente, às vezes você quer crescer ou precisa acelerar o seu crescimento, você não se preocupa tanto com isso, você quer colocar clientes para dentro. E muitas vezes vem clientes desalinhados e isso acaba culminando no churn. Então, acaba acontecendo de você traz 100 clientes e você perde 100. E no final das contas, você fica no 0-0. Né? Então, essa é uma preocupação forte das empresas, também é uma preocupação nossa. A gente tem um olhar bem atento para isso, porque a gente sabe quanto impacta.
E, Flávio, para a gente fechar aqui, eu queria entender o papel do conteúdo de qualidade nessa engrenagem toda, né? A gente, nos Estados Unidos, a gente citou aqui o HubSpot, né? Eu costumo chamar da escola de Boston, né? Que é essa escola muito orientada, né? a dados, a tudo isso que a gente está falando aqui. E tem ali também, pertinho, em Cleveland, não tão perto, assim, mas não é no outro extremo, né? Do país, tem em Cleveland o Content Marketing Institute, que é aquela escola mais do, olha, forme um público fiel e tal. Então, é meio que um é o caçador, o outro é o fazendeiro. Eles não são vamos dizer, orientações antagônicas, pelo contrário. Uma valoriza a outra, né? Então, o pessoal que você vai falar de content marketing, fala, não, inbound é importante, mas precisa ter conteúdo de qualidade, né? E o pessoal do inbound não vai falar muito diferente disso, só muda um pouco o peso que se dá para cada uma das partes. Então, uma parte muito importante que se discute aí é o conteúdo, né, com qualidade, o conteúdo realmente capaz de engajar pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas. Como é que você enxerga o papel do conteúdo de qualidade dentro de uma engrenagem dessa, de um motor de geração de leads desse que você descreveu aqui no podcast hoje?
O conteúdo, ele é fundamental, né? Ajuda a construção da autoridade da empresa e ajuda, inclusive, no posicionamento, né? De uma empresa que, de alguma maneira, contribui com um ecossistema ou com um segmento de atuação dela. Então, vamos pegar o nosso exemplo, né? A gente fala do micro e pequeno lojista, né? Como eu consigo ajudar esse cara no dia a dia, no negócio dele? Como eu consigo relacionar aquilo que eu entrego com o dia a dia? Então, vou pegar um exemplo, né? A gente trabalha com uma plataforma que permite ele controlar o estoque, fazer a gestão financeira, permite ele vender online. Ok, ótimo. Eu estou entregando uma ótima solução para o cliente na ponta. Mas ele sabe fazer isso? Como ele vende online, né? Um cara que teve que fechar a porta, nunca vendeu online, precisa começar isso do nada. Então, hoje as empresas, elas acabam tendo ali um papel de muito apoio, de muita educação, e o conteúdo justamente vem para apoiar, né? Então, vou pegar um exemplo. Quando a gente decidiu lançar, né, esse varejo digital, que a gente chamou, a gente pensou nisso. Cara, como é que esse cara vai vender online? Nunca fez isso, né? Então, a gente fez um projeto em parceria, a gente chamou de Joga no Ataque, em que o Thiago Vailade, que é o nosso CEO, foi o host dessa ação, e a gente trouxe pessoas que representavam outras empresas, como RD, como o próprio Mercado Livre, né, que a gente trabalhou na integração, alguns e-commerce, e ali a discussão foi, cara, olha, como é que você faz isso? Você tem que fazer dessa forma, é assim que você vai trabalhar. E a gente não colocou formulário de conversão, a gente não fez nada, simplesmente a gente entregou aquele conteúdo, porque era uma forma da gente contribuir com esse meio, e naturalmente, se amanhã ele precisar de um software, ele entender que a Hyper, por exemplo, faria sentido para ele, ok, perfeito. A gente consegue criar a conexão. Mas o conteúdo está em tudo. Tá? Desde uma ação como essa que eu citei, no próprio site, se você tem uma boa comunicação, quando aquele lead chega ali, ele consegue entender ali a proposta que você está entregando. O blog tem um papel muito importante. E outros canais vêm se fortalecendo, né? Outras estratégias, né? Como, por exemplo, o podcast, o próprio YouTube, né? tem uma força muito grande. Então, é entender o que faz sentido para o teu cliente e poder proporcionar esse tipo de conteúdo, né? Porque hoje a forma de aprendizado está muito diversificada. E se as empresas conseguem atuar dessa maneira, elas estão construindo autoridade, elas estão apoiando o cliente final, estão abrindo campo para que amanhã esse cliente o reconheça como uma solução que é importante para o momento dela. Então, eu acho vital não só para essa estratégia, mas de uma forma geral, qualquer estratégia que vai ser trabalhada para prospecção, captação de novos clientes, ter a sua marca bem posicionada, uma marca que apoia na ponta o seu potencial cliente, é fundamental.
Flávio, eu quero te agradecer muito aí por esse bate-papo. Você é muito didático, muito claro nas suas ideias. Então, acho que as pessoas que ouviram a gente até aqui certamente tiveram aí um esclarecimento de muitos pontos, especialmente aqueles que são mais complexos para quem está no estágio mais avançado, pelo menos já está praticando em balde. Então, eu te agradeço muito por esse bate-papo. As portas estão sempre abertas. Volte sempre. Obrigado, viu, Flávio?
Perfeito, Cássio. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. É um prazer falar um pouco aqui sobre essas experiências. E sucesso aí, cara. Um grande abraço.
Vamos então para o insight final, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Influence.me, a plataforma do Grupo Comunique-se em marketing de influência. Esse influência aí é com um Y, tá? www.influence.me. Quando você tem duas áreas tomando uma decisão, com marketing e vendas, sempre existe uma complexidade maior na própria tomada de decisão. Então você precisa ler o mercado para conseguir se posicionar e atrair os leads certos para não ter desperdício de energia, né? Isso passa pelo marketing ter uma cabeça muito orientada a dados. Esse foi um dos meus insights do papo com o Flávio Ribeiro da Hyper. Pensa nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?
Dunkin' Refreshers are the perfect way to get a little more out of your day. With more tropical flavors like new mango pineapple and more ways to get glowing, available with green tea, coconut milk, or lemonade, you've got what you need to make the most out of every moment, even the ones spent stuck in traffic. What a beautiful day. Sip into all your favorite Dunkin' Refreshers like new mango pineapple. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Additional charges may apply.
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.